Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Na nossa companhia está a irmã Irene Guia, ela que é escrava do Sagrado Coração de Jesus, e na nossa companhia está a partilhar a experiência de 17 meses ao serviço do Serviço Jesuíta aos Refugiados. É uma repetição, mas serviço espelha muito a experiência de 17 meses que a irmã Irene Guia teve neste território do Kurdistão iraquiano. Foi para trabalhar precisamente com o Serviço Jesuíta aos Refugiados, para constituir uma equipa neste território para apoiar e acompanhar famílias de deslocados internos. Irmã Irene Guia, mais uma vez obrigada por estar connosco. Fale-nos um bocadinho sobre esta missão do JRS no território do Kurdistão iraquiano. O que é que foi lá implementar?
O JRS já estava no Kurdistão iraquiano, em Erbil, capital do Kurdistão iraquiano. Por isso, a minha missão que recebi era abrir um centro de operações, digamos assim, de uma maneira mais...
Técnica.
De apoio, porque ali também havia uma enorme quantidade, 600 mil deslocados, provenientes das três religiões, de Yazidi, muçulmanos e cristãos, e que o JRS, nas visitas que fez prévias, percebeu perfeitamente que também podia ali ter um papel relevante no acompanhamento dos deslocados que lá se encontravam no distrito de Ohuk.
Nomeadamente a fazer o quê?
Três objetivos fundamentais. O primeiro, o que chamávamos family visits.
Visitar as famílias.
Visitar as famílias, que eu creio que é a joia, a pérola do programa, dos programas do JRS, porque vamos de mãos vazias e é mesmo só conhecer, bater à porta,
estar
com as pessoas e falar com elas. Naturalmente, estas conversas depois também podem vir ações e atos que podemos fazer com o outro verbo do JRS, que é defender. Ou não. Ou é, então, olha, ótimo, então, daqui a uns tempos voltamos cá. E voltamos cá e recebemos aquela abrir da porta e aquele sorriso de quem não estava à espera da nossa visita, mas que bom que vieste. E aí temos muito contacto e muita informação do que é que as pessoas, de facto, estão
necessitam
a padecer. E a padecer dos dramas que trazem consigo, que é o que é que aconteceu aos outros familiares. Estão ainda sequestrados pelo Daesh? Será que já foram...
Estão noutro sítio e não sabemos?
Será que os levaram para a Síria? Será que a minha filha está a ser leiloada? Será que o meu filho foi degolado? Será que ele pegou no telemóvel e mataram-no? Será que não deixou crescer a barba e por isso foi chicoteado? Quer dizer, tudo isto são os dramas que depois ali ouvimos e que consideramos uma honra quando uma família começa a abrir-se e a falar connosco disto. Não tanto porque possamos fazer alguma coisa, porque elas confiam e porque naquele espaço de tempo eu creio que construímos a família humana. E isto faz falta. Depois, o outro programa que tínhamos era atividades de life skills, que vão desde
competências,
sim. Desde as aulas de inglês, desde as aulas de curdo, computadores, depois corte e costura, cabeleireiro, barbeiro, tudo isto atividades em que a certificação, o que acontece não é ocupar tempo. É de facto formação real, tentávamos encontrar as pessoas mais competentes que vivessem na região, mas o relevante daquilo também era o que acontece, as dinâmicas que acontecem nas entrelinhas e que não têm nada que ver com o curso, vão para além do curso. Porque quem está ali sofreu o mesmo e viveu o mesmo. Diferentes religiões e diferentes zonas do país, mas todas elas do domínio do Estado Islâmico, não é? A sofrerem o mesmo. Tínhamos o terceiro objetivo, que é, bem, a guerra destrói sempre a vida dos miúdos. E miúdos que ficam 3 anos sem escolaridade é uma geração que fica muito pouco preparada para o futuro, não é? O programa que nós tínhamos era apoiar com aulas de reforço escolar os miúdos para que pudessem não ficar para trás nos exames nacionais que acontecem e que a grande maioria era o chumbo geral, com resultados francamente
simpáticos. O caminho também é feito por diferentes pessoas, com diferentes identidades. A paz constrói-se desta forma.
A paz constrói-se desta forma.
É a comunhão. A comunhão brota disto.
Tem que ser. Não pode ser através da exclusão que a paz vai. Mas isto é lógico, não? Isto, eu até acho que tenho dificuldade em falar às vezes disto, porque eu acho que é lógica. Como é que conseguimos paz? É excluindo-nos ou incluindo-nos? Como é que conseguimos paz? É matando-nos ou sentando-nos a uma mesa? Como é que conseguimos paz? O lógico é, noutra zona onde eu estive, onde havia como é que eu ia dizer? É uma zona conflituosa, zita, assim. Uhum. Fui instruída de que eu ia relacionar-me com todo tipo de pessoas e com alguns seriam pessoas que matam sem qualquer... com um total desprezo pela vida que não seja a sua família. Porque aí toda a gente se comove, é interessantíssimo. Mas fui instruída que se tu queres, com comandantes de milícias, que eu tinha que lidar, sentir-te segura, a primeira coisa que tens de fazer é olhar nos olhos e tocar-lhe, tentar-lhe dar um aperto de mão. Porque se ele te encontrar em algum sítio posteriormente, se tu és para ele um desconhecido, ele não tem qualquer problema em disparar. Mas se alguma, já uma vez vocês se olharam nos olhos, ele vai ter dificuldade em disparar logo à primeira, como se não és nada. Só isto diz que o construir da paz é estarmos sentados à volta da mesma mesa. E isto não é matar-nos. Matar não vai fazer paz.
O olhar nos olhos é olhar para aquilo que a pessoa tem dentro e reconhecer isso. A partir dessa altura, a nossa postura é diferente.
Sim, faz muita confusão que a apologia das armas, que hoje é o discurso que mais ouvimos na comunicação social através de variadíssimos líderes, possa-se alguma vez pensar que vai resultar melhor, ou é a hipótese, da mesa de negociações. Este olharmos nos olhos de que refere é, traduzido de outra forma, é o reconhecermo-nos. E por isso, quando nos olhamos nos olhos, reconhecemo-nos, já não somos desconhecidos. E o reconhecermos elimina receios desadequados. Não o conheço, mas reconheço. Já não és um desconhecido. E isto afasta aquilo que pode impossibilitar-nos de entrar em diálogo. Olha nos olhos, houve reconhecimento. E o que nós precisamos, tanto a Lígia como eu, é sermos reconhecidos. Isto a falta de receios.
Está aqui um belo desafio para a nossa quaresma, sentarmos-nos com os outros e ouvirmos, olharmos nos olhos e percebermos qual é a sua identidade e encontrarmos aquilo que nos une. O bem é a bondade, é isso que a irmã Irene Guia nos tem trazido nestes dias em que conversamos com ela, a partir da experiência de 17 meses desta escrava do Sagrado Coração de Jesus no território do Kurdistão iraquiano. Tempo neste programa Eclésia para o Minuto Positivo, hoje com Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. A Caritas italiana de Ragusa celebrou há bem pouco tempo um protocolo de cooperação, de colaboração com o Serviço de Jesuíta aos Refugiados, a Comunidade Vida e Paz e a Caritas Diocesana de Lisboa. E estão neste momento em Lisboa a trabalhar como voluntárias três jovens raparigas ligadas à Caritas de Ragusa. E estão a fazer, já neste momento, um trabalho extraordinário de apoio ao trabalho que cada uma destas organizações desenvolve no seu dia-a-dia. É mais um exemplo de como as organizações, neste caso da Igreja, mas não só, poderão colaborar mais e fazer mais, partilhando recursos, neste caso até humanos. Esta colaboração visa não só proporcionar a estas raparigas uma experiência nova, mas também que esta experiência de voluntariado lhes possa abrir eventuais portas e janelas, porque muitas vezes são jovens a precisar de trabalho, de um emprego, de uma perspectiva de futuro, que tantas vezes não se encontra no país de origem, e então, quem sabe, da Itália para Lisboa, algumas portas e janelas possam também abrir por aqui, por esta via. O voluntariado é bom, faz bem, e ele pode, de facto, ser a solução na vida de muita gente, também solução de futuro.
O Minuto Positivo de Henrique Pinto leva-nos ao final do programa de hoje. Amanhã estamos de volta aqui na Antena 1 pelas 22 horas e 45 minutos para continuarmos a conversar com a irmã Irene Guia, ela que é escrava do Sagrado Coração de Jesus e esteve 17 meses no Kurdistão iraquiano. Eu sou Lígia Silveira, tenha então uma boa noite e uma vida sempre feliz.